especialista.
É no ambiente doméstico, é dentro de casa, que muitos acidentes acabam acontecendo, sobretudo envolvendo crianças e idosos que são mais vulneráveis. Uma pesquisa indica, por exemplo, que 70% de quedas relacionadas aos idosos acontecem dentro de casa. Cuidado domiciliar é o tema do Saúde no Ar, nesse segundo bloco, com o seu ouvinte que acompanha a nossa programação e pode fazer a sua pergunta pelo 3328-7666. E para esse bate-papo, está aqui com a gente Cláudia Pedrosa, ela que é empresária, sócia e diretora da Bom Cuidar, e vai falar para a gente sobre os cuidados domiciliares e qual é a orientação para um cuidador de idosos. Olá, Cláudia, bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. Então, a empresa Bom Cuidar, ela veio para o mercado pensando nos cuidados com todas as pessoas, né? Desde idoso, a criança, mas sempre de pessoas que necessitam de algum cuidado, né? Esse idoso, normalmente, ele já está acamado, ou não acamado, mas em processo de demência, ou com outra doença. E outras pessoas que saem de cirurgias, né? Crianças que têm síndromes, como a síndrome de Down, ou outra síndrome, né, que a gente cuida dessas crianças. Tivemos alguns cuidados recentemente com crianças que saíram de hospitais com algum tipo de doença e nós temos os cuidadores preparados e treinados para cuidar dessas pessoas.
Geralmente, essas pessoas ao saírem, né, fizeram uma cirurgia ou estão em alguma condição mais debilitada, elas precisam desse atendimento. Em alguns casos, o próprio home care, os planos de saúde ou em algumas condições também, essas pessoas já têm um atendimento, outras não. Elas simplesmente retornam para casa, teve alta médica e no ambiente domiciliar, embora tenha todo aquele cuidado, a atenção, a afetividade, né, da família, mas tem questões de ordem técnica que muitas vezes esse familiar, que por mais amor e cuidado que tenha, ele não vai ter condição. Isso acontece na prática?
Acontece sim. Nós temos que trabalhar sempre com amor, carinho e junto com a família, dedicar aquele paciente que precisa desse carinho e amor, mas precisa também de desenvolver alguns procedimentos técnicos, como, por exemplo, mudança de decúbito, banho no leito, e isso é importante porque o cuidador treinado, ele sabe fazer e muitas vezes a família não sabe. Então, não adianta só você tem que ter um conjunto. Na Bom Cuidar, a gente chama de ciclo de satisfação. O que é o ciclo da satisfação na Bom Cuidar? É onde o cuidador, ele tem todo o treinamento, o preparo para cuidar daquela pessoa que está necessitada naquele momento, junto com a família, certo? Sempre demonstrando carinho, amor e humanização dentro da sua casa.
Cláudia, pela sua experiência, às vezes você pode observar que a família, querendo acertar, né? Querendo, pensando, está fazendo o melhor para aquela pessoa, muitas vezes ela erra nessa escolha de quem vai ficar cuidando no ambiente domiciliar daquela pessoa que precisa de cuidados especiais.
Sim, infelizmente, a gente tem que pensar que nem todas as pessoas, mesmo sendo familiar, com todo amor, com toda dedicação, ela tem o preparo técnico para fazer alguns procedimentos. Então, é importante que as pessoas observem isso, observem na hora até de contratação do cuidador, se esse cuidador está devidamente treinado, certificado por um curso, né, um curso que seja reconhecido, porque o que acontece hoje, você tem, como você mesmo disse logo no início, nós temos vários riscos, né, que acontecem na casa e queda é um dos principais. Então, você imagina que como é possível uma pessoa tomar conta de casa, varrer a casa, limpar, fazer almoço e tomar conta daquele idoso. Se aquele idoso levanta de repente da cama. Então, uma queda vai levá-lo para o hospital novamente. E isso traz mais consequências, não só para o idoso, mas também para toda aquela família que fica ressentida com tudo isso, com a sensação da culpa. Por que que eu deixei? Por que que realmente eu não contratei alguém que pudesse tomar conta realmente daquela pessoa que estava necessitando?
E, infelizmente, essa consciência só chega depois que acontece.
Infelizmente, só chega depois.
Às vezes até por falta de informação, de saber que o mercado oferece um tipo de serviço como esse, né? Claro que há casos e casos. No caso nessa necessidade de ter um cuidador, pessoas, por exemplo, que tiveram um AVC ou que tiveram um outro problema, elas também, embora não estejam doentes, mas elas vão ter uma vida mais, com mais limitações, né?
Isso certo, ocorre sim. E pode ocorrer e pode ser por tempo determinado que o cuidador esteja lá, até para que ele possa ajudar a família a conduzir de forma mais... mais dedicada e técnica, né? Então, aquela pessoa que está ali, que teve um AVC, ela precisa ter certos cuidados ao levantar, ela precisa ter certos cuidados ao caminhar, o tempo de caminhada. E o cuidador, ele junto com os profissionais que já indicaram, né? O fisioterapeuta, por exemplo, ele pode indicar o tempo de permanência daquele idoso, quanto ele tem que andar, o tempo que ele tem que andar. Ele passa isso para o cuidador vai acompanhar isso no dia a dia. A gente pensa assim, ah, mas a família também tem condições de fazer isso? Tem, mas é importante a família saber que precisa também estar treinada e capacitada para cuidar do cuidador, do idoso.
Ou seja, cuidador de um idoso ou de uma pessoa que está doente não é necessariamente alguém que é da família, que é um amigo e que tem disponibilidade. É alguém que tem técnica e que foi preparado. E quais seriam as habilidades, as competências que um cuidador teria que ter?
Pronto, o cuidador, ele tem que tomar conta de tudo que é, que se refere àquela pessoa. Ele precisa saber fazer, eu vou falar em termos bem leigos para a gente, né? Porque a gente, claro, a gente fala em mudança de decúbito, as pessoas não conhecem,
já iria te perguntar, verdade?
Então, precisa trocar aquele paciente sempre de posição para evitar alguns tipos de feridas que se formam por pressão. Certo? Sim. Precisa saber como dar um banho no leito, precisa saber como levantar aquela pessoa de uma cadeira, precisa saber como levantar de uma cama. Você, às vezes, inconsequentemente, não é porque você quer fazer de propósito, sim, mas você acaba puxando o braço da pessoa para ajudá-la a levantar. Né? E pode, então, ocasionar algum tipo de lesão.
E eu fiquei pensando agora, algumas pessoas saem, vão para o ambiente domiciliar, já não estão mais naquela fase de UTI e nem necessariamente precisando de um cuidado hospitalar, mas elas vão para casa com alguns equipamentos. E o trato com esse equipamento, o manuseio também faz parte do cuidador?
Não, então, quando o paciente sai da internação hospitalar para casa, ele pode sair precisando de equipamentos, ele vai com o home care. Né? Que a gente, vamos falar em português, que fica mais bonito? Atenção mais domiciliar, e vamos botar a nossa língua, né, para funcionar, certeza, no dia a dia. Atenção domiciliar. Então, as empresas que estão preparadas para isso, elas vão mandar uma equipe de técnicos de enfermagem, tem toda uma equipe multiprofissional, que nós chamamos, porque essa equipe multiprofissional faz parte o fisioterapeuta, faz parte o serviço social, faz parte a enfermagem, né, faz parte todo. E agora, inclusive, nós estamos colocando sempre em pauta a importância da odontologia também na atenção domiciliar, porque muitas vezes o paciente volta para o hospital por causa de alguma infecção, certo? E as pessoas tentam avaliar, faz ultrassonografia, faz tomografia e acaba sendo simplesmente um canal dentário, uma infecção na gengiva por falta até de higienização bucal, porque também as pessoas esquecem de fazer.
Né? Medicação, né? Aquele horário correto, a dosagem certa, que às vezes o idoso não tem tanta habilidade. Imagina, aplicação de insulina e outras coisas também.
Isso é importantíssimo a gente lembrar. Você falou uma coisa perfeita agora, que além do risco de queda, nós temos um índice muito grande de erro na dosagem de medicação, né? E horário de medicação a ser cumprida. Porque se a pessoa não está capacitada e não está preparada, o que acontece? Ela vai lá, vai fazer um serviço doméstico, certo? E passa o horário daquele antibiótico. E não deve passar, muitas vezes, o horário daquele antibiótico. Então, é importante a gente lembrar sempre que o cuidador, além dessa função de tomar conta do idoso, de cuidar do idoso, eles têm que estar capacitados a poder saber ler e saber quais são as dosagens exatas prescritas pelo médico.
Então, cuidador é uma coisa séria, precisa de orientação e pode ter como consequência. Estamos falando muito de idosos, mas criança, muitas vezes, né? Precisa de um bebezinho recém-nascido, vai precisar também de um cuidador.
Com certeza. Você vê agora esse caso que está sendo toda hora falado nas rádios, na televisão, que é a questão do Zika vírus, com a microcefalia. Imagina quantas mães não vão precisar, que elas vão estar cansadas, estressadas por tudo isso, emocionalmente envolvidas. Então, vai ser super importante que o cuidador, neste caso, esteja muito bem treinado e preparado para cuidar dessas crianças.
E como é que funciona o serviço? Aí tem a Bem Cuidar, que essa empresa, você falou Bom Cuidar, você falou no início, né, que presta esse serviço. Mas como é que funciona essa forma de contato? As pessoas que necessitam, que têm um interesse, como que elas podem fazer?
Então, elas entram em contato, normalmente essas pessoas procuram na internet, né? Elas colocam lá cuidadores ou empresa de cuidador, elas normalmente procuram, isso é a grande procura, e nós temos o site. Além do site, nós temos o Facebook com os números de contato, então as pessoas perguntam sobre a empresa e eu recebo quase que diariamente a visita de famílias. Né? Ou nós vamos à casa das famílias, ou as famílias vão até lá ao escritório para conhecer um pouco mais a empresa, e aí nós passamos para ela a nossa forma de trabalho com o cuidador. Né? E é importante lembrar a importância da empresa, porque a empresa ela está preparada para substituir um cuidador a qualquer momento, em caso de... Porque o cuidador também é gente. Ele também adoece, ele também
tem
horário, exatamente. Então, as demandas, exatamente, são pessoas. Nesse período que ele está tomando conta, ou seja, de 12 horas, ou seja, de 24 horas, ele precisa estar ali, dedicado àquela pessoa. Mas ele também adoece e precisa ser substituído. E se a família contratar direto, ela não tem como fazer essa substituição rápida,
imediata.
E a empresa, a conduta da empresa é imediatamente substituir esse cuidador.
Agora, aí me ocorre uma pergunta, uma dúvida também, né? Acredito que dos ouvintes. Imagina que quando você tem uma pessoa doente em casa, um familiar, às vezes uma mãe, uma avó, alguém muito querida da família, e que naquela situação de fragilidade, você quer o melhor, quer colocar alguém, além da competência técnica, também a questão da confiança,
certo,
do cuidado. Então, essa é uma preocupação também da Bom Cuidar?
Também. Nós nos preocupamos muito com isso. Então, como nós fazemos a seleção desses cuidadores? O cuidador, ele passa por uma prova,
sim,
de conhecimento sobre e faz uma redação sobre o que é o cuidado, que é analisado por uma psicóloga, Tarsila Lima, né? E daí em diante a gente vai para uma outra seleção, que é a entrevista pessoal, certo? Depois dessa entrevista pessoal, aqueles que foram selecionados, eles passam pelas nossas enfermeiras, né? E a enfermeira analisa a parte técnica. Certo? Ele fica num banco de dados da gente. Assim que a gente tem um contrato, a gente treina especificamente para aquele contrato. Esse treinamento é só técnico? Não. Esse treinamento também é comportamental.
Claro.
E isso
é fundamental.
É fundamental para poder entender. E o cuidador, a pessoa que exerce essa profissão do cuidar, ela tem que entender que muitas vezes ela está indo para a casa de uma pessoa, mas aquela residência é o local de trabalho dela. É o escritório dela.
Confunde tanto, né? Está ali no ambiente domiciliar, participando de tudo, está tudo ali muito aberto, muito... Mas você é o profissional.
Você é o profissional. E você tem que saber que você está ali, que aquela residência é um local das pessoas e que você não deve sair dali, comentar sobre a vida daquelas pessoas, né? Que isso é um perigo hoje, a gente sabe que a segurança, a gente precisa, né, ter muito cuidado com o que fala e com quem fala na rua, né?
E até mesmo a segurança dessa pessoa, imagina o idoso, né, que dispõe ali de tudo que ele tem, de sua conta bancária, de suas informações.
Exato. Exatamente, sempre. Então, tudo isso a empresa tá sempre faz questão de analisar um a um, né, cada caso, porque a gente sempre parte no nosso treinamento, na parte comportamental, nada de... Se você for preciso que o idoso, você vá ao banco com o idoso, vá, mas permita que alguém do banco auxilie, não você. Né? Isso é importante.
3328-7666 é o telefone aqui do programa Saúde no Ar para o ouvinte que ligou o rádio agora. Olha, eu estou conversando com a Cláudia Pedrosa, ela que é sócia diretora da clínica, né, do espaço, dessa empresa Bom Cuidar, que faz um tratamento de atendimento, faz esse serviço de atendimento domiciliar para pessoas que precisam de cuidado, porque o cuidador, ele é alguém capacitado tecnicamente e de forma também humanizada para prestar esse serviço. Então, se você tem uma dúvida, ouvinte aqui do Saúde no Ar, sobre esse trabalho, o que é o cuidador, quais são as competências, liga para a gente, 3328-7666. Agora, Cláudia, tem outras questões também. Às vezes, aquela pessoa tem hábitos, ela tem uma religiosidade, ela tem afazeres, ela gosta de determinada coisa. Esse cuidador também precisa entender isso.
Precisa e precisa conhecer. No nosso curso de cuidador e até no curso que nós fizemos recentemente, depois eu passo as fotos para você, que são bastante bonitas as fotos, mais recentemente fizemos fazemos para técnico de enfermagem em home care, porque desde o momento que ele atua na casa, né, ele também é uma pessoa que está cuidando dentro de um outro espaço, sem ser um hospital ou uma clínica. E também tem que ter esse treinamento comportamental. Então, a gente fala da finitude, nós falamos da religiosidade, que as pessoas têm que ter respeito e cada um tem o seu momento. E a finitude também pode parecer não, mas o cuidador também sente muito, principalmente aquele cuidador que está há muito tempo na casa com aquele idoso, ou com aquela outra pessoa, acaba criando aquele amor mesmo, vínculo, e quando vem o óbito, realmente é muito doloroso. Então, a gente também trata isso. Né, e acompanha todos os nossos cuidadores. Nós chamamos para um café da manhã, chamamos sempre para uma conversa, porque eles também precisam ser cuidados.
Que bom, né? Que tem entendimento. Então, vocês viram aí que é complexo. Ou seja, tem uma capacitação técnica, habilidade de lidar com aquele paciente, com aquela pessoa com necessidades especiais, a questão humana do cuidado, do carinho,
importante.
A questão cultural, entender todo que esse universo é misto, né?
É misto,
as pessoas
misto.
não são únicas.
Exatamente, às vezes você tem uma pessoa de uma religiosidade, o cuidador é de outra, mas o cuidador tem que entender e respeitar a religiosidade daquela pessoa na casa, daquela pessoa que ele está cuidando, né? É importantíssimo não ter esse assunto, não deixar que isso envolva ou traga algum tipo de incômodo para as pessoas.
Quais são as coisas mais comuns, o que pode ocorrer, né? Os problemas ou dificuldade que as pessoas que não foram treinadas podem ter? É com relação à alimentação, para quem precisa estar com dificuldade, deglutição? É com a questão do manuseio? O que é mais comum e dá problema, geralmente, com quem não tem técnica?
Pois é, quem não tem técnica, por exemplo, queda da cama. Isso é importantíssimo, a gente tem que ter atenção. A pessoa, às vezes, não tem o conhecimento e coloca aquelas almofadinhas, mas não tem uma grade. É importante lembrar que precisa daquela grade. Outra coisa, se você tiver um engasgo, né? Principalmente as pessoas que têm impulsão, por exemplo, sim, podem, né, ter um engasgo com a própria saliva. E precisa saber, naquele momento, aspirar ou saber qual procedimento que vai fazer. Um outro procedimento, gente, muito comum, mas que é realmente delicado e que traz problema para a família, é na hora de acontecer algum problema, alguma coisa com a pessoa que está sendo cuidada, como chamar uma assistência, como chamar uma ambulância, quem chamar na família. A pessoa fica tão apavorada que ela não sabe o que faz, e esse tempo de pavor é um tempo que está sendo perdido para salvar a vida de uma pessoa.
Isso aí, por conta do despreparo. Se alguém já está habituado, já sabe que aquilo vai acontecer em algum momento e está preparado para esse instante, ela vai saber como lidar e não vai ser aí uma ameaça, um problema, mas a solução.
A solução, exatamente. Às vezes você está olhando e você está vendo que aquela pessoa já está aspirando muita saliva, né? Então ele já vai prevenir aquilo. Então, se ele não tem o treinamento, ele não consegue observar.
Agora, Cláudia, tudo isso, todos esses cuidados, essas orientações, vai estar discutindo, sendo discutido num evento bacana que vai acontecer aqui em Salvador. Fala um pouco do congresso.
Então, nós estamos realizando, junto com o NEAD, que é o Núcleo de Empresas de Atenção Domiciliar, e a Consulte, o primeiro Congresso Nacional de Saúde e Atenção Domiciliar. Esse congresso vai trazer todos os temas que são abordados e que precisam hoje ser conhecidos, não só pela área da saúde, né, e a área médica, mas também por familiares e cuidadores. Então, nós temos um público-alvo que a gente vai desde o técnico ao enfermeiro, ao médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, vai ter todas essas pessoas envolvidas, esses multiprofissionais, certo? E vai ser um congresso que vai ser trazer muita inovação e negócios, certo? Porque as pessoas realmente vão conhecer as empresas.
Essa, quem já é da área, quem já presta serviço e também quem quer entrar. Porque tem pessoas, principalmente num momento desse, de crise, uma preocupação. Olha, eu estou sem ocupação, o que fazer? Quero ser um cuidador. E aí precisa estar capacitado para, né?
Para, exatamente. Nós vamos mostrar essa necessidade da capacitação. Precisamos também mostrar a inovação, que hoje você não precisa estar deslocando. Entenda, casos e casos, sim, né? Você não precisa deslocar, de repente, aquele paciente que já está na sua casa, já está com atenção domiciliar em casa, para o hospital para fazer algum determinado exame, né? Hoje você tem os laboratórios que fazem a coleta domiciliar, hoje você tem aparelhos e equipamentos que podem fazer uma ultrassonografia em casa e vai trazer todas essas inovações, né?
E como é que já está o processo? Vai acontecer aqui em Salvador, mas já está aberto? Já está no momento de fomentar e de articular ainda as coisas?
Não, já estamos, agora na próxima semana já abre o o site para as inscrições, né? Vão envolver, tem envolvido mais de 60 empresas, desde hospitais, operadoras de planos de saúde, laboratório, vão ter expositores, patrocinadores, expositores, são esses todos da área de saúde, incluindo revistas da área de saúde também, empresas de indústria farmacêutica, e vão ter... A parte de judicialização, vamos falar também, vamos falar de vários temas que referem à saúde, a essa temática de atenção e assistência domiciliar.
Que não é qualquer coisa, é um assunto importantíssimo que envolve a vida de muitas pessoas. Sim. Finalizando, tem a Edna, está aguardando já um tempo na linha. Edna, olá, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia. Deus abençoe. Continua com esse programa muito, muito maravilhoso, que ensina muito a vida, a gente aqui fora.
Obrigado.
Eu quero perguntar para a entrevistada, qual é a fase que o idoso precisa de um cuidador?
Sim.
Porque às vezes tem idoso que ainda está lúcido e diz assim, eu fico na minha casa, eu não preciso de ninguém, eu não quero uma pessoa só presente na minha casa para ficar só olhando para a minha cara.
É. Eu não estou inválido, eu ainda não estou doente, não preciso de ninguém.
Isso, isso. É. Até a fase que o idoso tem que ficar com o cuidador.
Pronto. Obrigada, excelente.
Eu conheço uma pessoa mesmo que ela está assim lúcida e a família acha porque viu o carnaval e quer botar a pessoa na casa dela, ela diz que não quer porque durante os outros dias da semana ela fica sozinha, e só no carnaval que ela que quer botar essa pessoa na casa dela. E aí eu fico até com pena porque ela chora muito, me liga para mim para dizer, me ajuda, eu não posso ajudar.
Nossa, imagina.
Eu não posso fazer nada. Eu sou filha, sou amiga da família, que trabalha com a família, e às vezes eu fico triste porque ela diz, eu não quero ninguém, eu vou voltar para fora da minha casa.
Gente.
E é obrigada a pessoa dessa ter um cuidador em casa.
Excelente pergunta.
Muito obrigada.
Muito obrigada a você pelo seu questionamento. Às vezes há uma resistência, às vezes o idoso entende que o cuidador é um ruim para ele. Vamos entender que não, quando ele se abre essa possibilidade, ele experimenta algo bem diferente.
Tá, dona Edna, bom dia, obrigada pela sua pergunta. Então, a gente não pode dizer assim, esse momento tem que ser obrigatoriamente colocar um cuidador, né? Mas o que a gente pode fazer é o que a empresa faz. A gente faz uma visita, conversa, vai conhecendo aquela pessoa e coloca um cuidador. Sempre a gente avaliou o cuidador com a pessoa para colocar uma pessoa que vai realmente conquistá-la.
Sim.
Que vai fazer com ela, não é a necessidade porque ela é lúcida que ela precisa de um cuidador, não é isso, mas a necessidade da companhia, do carinho, da conversa, da amizade. Então, o cuidador também vai com esse sentimento.
E, às vezes, tem momentos que são necessários. Olha o que ela falou do carnaval. Às vezes, a família também precisa daquele momento do descanso ou quer também fazer uma viagem que não é mais indicada para que aquele idoso esteja. E são momentos temporários que aí também é possível, né?
É possível. Inclusive, nós temos um modelo novo no mercado que nós chamamos de gerositer. O gerositer de gerontologia, que é o envelhecimento, né? Fala do envelhecimento, é um gerositer. Ele é parecido com aquele sistema de babysitter americano que você chama a pessoa e a pessoa manda uma pessoa para cuidar do idoso. Ou seja, a senhora pode contratar, ligar para a empresa, já fazer a agenda para o carnaval. Nós preparamos todo aquele... o nosso cuidador, para ficar com aquela pessoa naquele período, ele fica lá naquele período e depois ele vai embora. Muitas vezes, quando acontece isso do gerocinter, é muito engraçado, que ele vai para ficar 6 horas com a pessoa, porque foi para uma consulta médica, ou foi porque foi um almoço da terceira idade, ele acompanhou.
Também para isso, acompanha numa consulta,
numa visita, ou porque vai a um casamento, a pessoa precisa daquele horário. E é interessante que, quando ele volta, a pessoa retorna a ligação para a gente, dizendo assim, tem como eu contratar ele?
Então, aí acontece exatamente o contrário. Quem sabe aí, né, Edna? Essa pergunta foi fantástica, exatamente para desmistificar. O cuidador não é o vigia, não é o capataz, não é quem vai estar impedindo que o idoso seja ele, tenha a sua vida, tenha a sua rotina, não. É alguém que vai estar ali para apoiar.
Exatamente. Lembrando sempre que esse cuidador tem que ser uma pessoa capacitada. Não pode ser uma pessoa que se diz cuidador, mas ele precisa mostrar que ele está certificado para ser o cuidador. Né? Exatamente para não dar essa impressão para a pessoa que vai contratar que ele está ali para ficar, né, regulando, vigiando.
Quem nada, mas, mas precisa sim. Cláudia, foi um prazer bater um papo com você. Vai ter o congresso. Aqui isso. O Saúde Humana já fica à sua disposição para que a gente possa divulgar, falar das pautas, dos temas que virão por aí e que vão estar também no congresso e divulgando para que o ouvinte também possa participar desse momento bacana.
E esse congresso, eu gostaria de falar para vocês, que é um congresso totalmente inovador. Ele vai ter muita coisa de tecnologia e para agradar a população e o pessoal público que vai lá, ele vai ocorrer na Arena Fonte Nova.
Que legal.
No Laude Prêmio da Arena Fonte Nova. Muitas pessoas lá em São Paulo que eu fui visitar perguntaram assim, nossa, vai ter jogo de futebol? Não, vai ser na arena, no espaço que eles têm, o espaço é grande, vai ser perfeito. Nós vamos mostrar, inclusive, a evolução da atenção domiciliar num espaço que vai ser um museu da história da atenção domiciliar.
Inédito para a Bahia. Parabéns para Salvador, para a Cláudia, que está promovendo tudo
muito
isso.
Obrigada.
Muito obrigada a você.
Obrigada.
Aos nossos ouvintes e a toda a equipe do programa Saúde no Ar, que fica hoje por aqui. Voltamos amanhã com muito mais para você. Vem aí Ana Paula Lima e as notícias da Excelsior.